Agora mesmo com o calor de matar que você tá fazendo, eu voltei a fazer exercícios.
Ah, que erro, hein?
Que erro fazer exercício. Só que como eu gosto de fazer exercício em casa, vulgo não ir para a academia, eu tenho um porém que é sempre estar ou calor ou chovendo, né? São as duas situações que se
possíveis em Porto Alegre no verão, é ou muito quente ou muito quente chovendo.
Exatamente. Então, como eu tenho o hábito de correr na rua para me exercitar, eu... E tá 1000 graus na rua, eu resolvi adotar um segundo hábito que me faz parecer um pouco muito idiota. Eu finjo que estou pulando corda.
Cara, eu vou te dizer, eu fiz isso por muito tempo já, cara.
Eu finjo que estou pulando corda.
E, então... é um puto exercício, cara.
E
não faz diferença nenhuma com corda ou sem corda.
Exatamente. A única diferença que faz entre parecer um idiota pulando corda com ou sem é a corda, porque tu vai para ser um idiota de qualquer forma. Então, tipo, eu pensei com os meus botões assim, cara, qual seria a dificuldade de fazer isso e qual seria o retorno que seria pra mim de ficar pulando durante uns 5 minutos seguidos durante algumas séries com ou sem corda em casa.
Não faz diferença, hein?
Não faz diferença. A única diferença que faz, na verdade, é que tu não vai cair com a corda. Isso. Tu não vai amarrar nas tuas pernas e dar de boca no chão.
Tu não fica parando quando a corda bate nos teus pés, né?
Exatamente. Então eu fico ali que nem um idiota pulando corda, fazendo até o movimento do bracinho.
Até o movimento do bracinho.
Exatamente. E cara, eu vou te falar o seguinte, está funcionando.
Funciona, cara.
Está funcionando. Aí o cara vai lá, faz o exercício em casa, no frescor da casa, que ficou o dia inteiro fechada pra não entrar o calor, e ainda consegue se exercitar.
Então fica a dica aí, né? Não comprar...
A corda.
A corda, porque não precisa, só pular.
Só fica pulando igual um idiota em casa.
Vamos lá então?
Vamos lá então.
Eu sou o Márcio Samperetti.
Eu sou o Marcelo Vitoric.
E esse é o Manteiga Derretecast.
Aqui tudo é delicioso.
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche.
Vai, filhão!
Salles!
Bora pro show!
Olá, Marilene!
Clarice!
É 37 anos!
A noite
eu
tá aí!
Eu quero saber quem é que transa!
Que pirulê!
Quem transa nessa
quem
porra?
Que sai do
céu? Que delícia!
Ajuda o maluco, tá doente!
Pra alimento!
Eu dou!
Sabia não?
Você vai chamar
Eu acho que ele está do lado aqui!
Você não pinta não?
Não!
Aos três!
Legal!
Sendo mais burro que o professor Linguiça!
E hoje aqui reunidos para falar sobre a suposta morte dos jogos AAA.
Mas deveria ser proibido? Clique de
Marcelo, antes de a gente começar, eu acho, né, que vamos explicar.
O que é um AAA?
O que é um AAA, né? Então, Marcelo, explique pra gente o que são jogos AAA.
Na verdade, os jogos AAA são jogos que tiveram um puta investimento, geralmente de grandes empresas, né, de grandes produtoras, para serem produzidos. Basicamente é isso.
Basicamente são jogos com orçamento astronômico.
As pregas do cu. Essa é a melhor explicação que tu pode ter para um jogo AAA. É um jogo que teve muito investimento, que ele pôde usufruir de muita grana para poder ser viável.
E isso que é o mais legal dos jogos, cara, porque o que define o sucesso de um jogo não tá diretamente, né, diretamente proporcional com o quanto gastaram para fazer.
É isso, é verdade. Principalmente agora com a ascensão dos jogos independentes também famosos. Os jogos indies.
Os jogos indies, ao meu ver, eles deram um boom muito grande no 2009, 2010 ali, quando a Microsoft decidiu abraçar esses jogos indie, a própria Steam também, né?
Sim.
Que começou a montar a Steam Greenlight, né?
Que hoje já não existe mais.
Não existe mais, né? Que a própria comunidade era a curadoria dos jogos indies, e tu ia lá, tu votava nos jogos que tu queria.
Exatamente.
E esses jogos acabavam entrando na tua plataforma, né?
Deixa eu só fazer um adendo.
Claro.
Hoje, com a morte do Greenlight, tá vendo muito jogo merda na Steam.
Parou um pouco, né?
Muito jogo hentai também. Tá parecendo que eu tô no Google.
Ah, eu acho que a Steam, ela percebeu, cara, foda-se, cara, enquanto mais jogo tiver aí...
É bem isso.
Né?
Antes tu sabia que ia entrar só jogo de qualidade, agora tá entrando cada merda, e cada merda hentai ainda.
É verdade.
Tem jogo nos mais vendidos que hentai, cara.
Tem.
Puta que pariu.
Não, é hentaizinha de puzzle, né?
É, hentai, tipo, dá trabalho. Monte o quebra-cabeça da bonequinha.
Tu só quer ver a bonequinha pelada, tu ainda tem que
montar o quebra-cabeça.
Montar o quebra-cabeça. Aí não dá, né? É. Entra na internet ali, pega a foto da bonequinha e, né?
Exatamente.
Faz o teu job.
Mas agora existe uma suposta morte dos jogos AAA que recentemente foi falado por grandes produtores, né? Que está faltando criatividade, não sei o quê. O que tu acha disso aí? Tu acha que as empresas realmente estão... realmente estão acabando com,
cara,
a criatividade,
assim, né,
pra fazer histórias?
É tudo sobre valor investido e retorno, né?
É.
A indústria dos games, né, ela reclama que falta criatividade. Só que, cara, ela lança... ou lançava, né, um COD, né, um Call of Duty, a cada 6 meses. E, cara, Call of Duty é um jogo que tem um investimento brutal.
Muito,
sabe,
grande. Mas ele também dá muito retorno, cara.
Lança um Assassin's Creed a cada 6 meses também. Cara, não é falta de... A falta de criatividade é da própria indústria em trazer coisa nova. E investem bilhões de dólares num jogo que, puta, é mais do mesmo, né? E o jogador sente isso, né, cara?
Sim, mas eu acredito que grande parte dessas reclamações de falta de investimento é que, na verdade, eles querem acabar lançando muito mais jogo em pouco tempo, né, cara? Porque uma hora o hype morre, né? Então Sim. Eles já têm que ter outro engatilhado ali pra continuar ganhando dinheiro.
E hoje em dia é engraçado porque sempre foi assim, né, cara? Os AAA sempre foram os jogos mais vendidos. Sempre foram os jogos mais aclamados, mais esperados. Cara, e hoje não. Hoje, puta,
é que
tem
sabe
um monte
que
de jogo
acontece,
indie
que... cara? Sabe por que eles estão falando que tá acabando a criatividade, tá morrendo o AAA? Porque, na verdade, as empresas grandes de jogos, elas estão insistindo muito nas mesmas franquias,
é,
cara.
Mesmo, mais ou
pode
mesmo,
ter um exemplo disso é o God of War, por exemplo. Uhum. Os caras, eles espremeram o máximo que eles podiam do Kratos, e daí nesse jogo novo, ao invés deles criarem um outro personagem que também poderia ser um God of War, um que veio antes, um que veio depois, foda-se, eles vão lá e pegam o Kratos e colocam o Kratos com o filho. Agora vamos fazer um segundo God of War 2, geração 2, com o filho também, e fazendo outra. Agora vai ter um... Mano, é sempre a mesma coisa, tá,
sim,
ligado? Então, tipo, os caras acabam insistindo muito nas mesmas franquias.
Uma hora enjoa, né, cara?
Uma hora acaba enjoando, né, cara?
Uma hora perde a graça, não...
É, por exemplo, uma empresa que deu uma parada com isso foi a From Software, que é a que desenvolve o Dark Souls. O Dark Souls lançou ali 1, 2, 3, acabou. Aí tem o Dark Souls Scholars of the Sin, eu acho que é o nome, que é uma versão diferente do 2, com reposicionamento dos bichos, com gráficos atualizados e tal. E agora saiu o Dark Souls 1 Remastered, que não mudou porra nenhuma, na verdade, só ficou em 1080, né?
Sim.
E aí eles acabaram ali, isso aqui, ponto, acabou, 1, 2, 3, não fizemos uma versão Andrômeda. E vamos jogar um jogo novo, com as mesmas mecânicas, porém um pouco mais atualizadas e diferenciadas também, no Japão, chamado Sekiro. E agora vai ter, na verdade, um jogo novo, Dark Souls-alike, só que com uma franquia nova. E é isso que eu... É isso que eu falo, sabe? Tipo, eles não tentaram pegar o Dark Souls e colocar no Japão. Eles fizeram um Dark Souls Japão e acabou, sabe? Tem o Nioh e tal, tudo mais, mas é um outro... uma outra perspectiva de uma mesma temática, digamos assim, de uma mesma premissa, né?
É que eu acho, cara, que as desenvolvedoras de jogos, elas tinham que ter um pouco mais de culhão, eu acho, assim, sabe? De se arriscar um pouco mais, sair da mesmíssima, das mesmas franquias. Cara, a EA, o que é a EA? A EA é Battlefield e todos os seus mods, eu coloco aqui todos os Star Wars como mods de Battlefield, porque é a mesma engine, é só uma skin diferente.
Sim.
Tá ligado? É o mesmo sistema de batalhas, o mesmo sistema de armas, até o lobby é igual, tá ligado?
Sim.
E FIFA, The Sims, e eles lançam esses jogos todos os fucking anos.
Sim, isso é verdade.
Sempre. Cara, uma hora o pessoal vai enjoar, sabe? Uma das coisas que eu achei muito a fuder, por exemplo, tu pega a CD Projekt Red, que é a desenvolvedora do The Witcher, fizeram The Witcher 1, The Witcher 2 e The Witcher 3. O que tu espera? Todos os jogos foram um puta sucesso, vamos fazer o 4. Não, deu uma enjoadinha, vamos fazer um jogo diferente.
Sim.
Cara, olha que a fuder, tá ligado?
Eles fizeram, sabe, na verdade, algumas expansões pro universo The Witcher, como The Witcher Adventure e o Gwent.
Sim.
E agora saiu um novo que é... Eu me esqueci o nome.
Mas acho não...
Que é Throne, alguma coisa.
Eu acho que foi em parceria com outra desenvolvedora.
Mas aí tu consegue lançar do mesmo universo, só que de perspectivas diferentes e gameplays diferentes, né? Não precisa lançar um The Witcher 4, por mais que eu quisesse muito um The Witcher só com a Cirilla, eu sei que eu não vou ter, por enquanto, pelo menos, e daí eles vão começar a fazer o Cyberpunk.
Sim, justamente, se tu fica, puta, forçando a barra muito na sua... Bata, é porque eu fico imaginando a galera que é produtora executiva desses jogos, tá ligado? Sim. Que é acionista da empresa e tal. Cara, vocês têm uma mina de ouro na mão, vamos lançar e a galera vai comprar e foda-se. Sim. Lança. E daí acaba acontecendo como aconteceu com Assassin's Creed, né, meu? Os caras lançam uma versão cheia de bug, toda cagada, mal acabada e, né, mas só tem direito de errar uma vez, cara.
Mas aí eu tenho que fazer um parênteses. A Ubisoft, ela tem várias empresas desenvolvedoras que desenvolvem pra ela, tá ligado? Tem a Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto, Ubisoft não sei o que, blá, 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 blá. Então, esse lance de sair, pelo menos, os Assassin's Creed muito seguido é porque tem dois estúdios trabalhando ao mesmo tempo,
né? O COD também era, são dois estúdios separados e cada um. Mas, cara, deixa um... Olha só, eles queriam lançar COD de 6 em 6 meses.
Sim.
Cara... deixa um estúdio trabalhando em projetos que talvez não deem certo e deixa o outro trabalhando um código anual, tá ligado?
Sim, mas por exemplo...
Não há necessidade de acontecer mesmo no...
Apesar de eu ser um grande fã da franquia Assassin's Creed, eu já acho que ela deveria ter acabado, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que deveria ter acabado lá pelo 4,
é que eu acho que
aí.
Não, cara, porque Assassin's Creed eles montaram uma fórmula de um jogo que pode ser eterno. Porque eles podem pegar qualquer período na história e botar no Assassin's
Creed.
E é legal, cara, porque Assassin's Creed...
Não, eu acho isso legal.
É, a parte de tu apresentar um período histórico pra uma criança, pra alguém que não conhece aquilo, é bem legal.
Eu concordo com isso. Só que o que acontece? O Assassin's Creed, ele mudou muito o gameplay dele desde o primeiro, tá ligado? Uhum. E isso é um negócio que, pra mim, já equivale a uma nova franquia, entendeu? Uhum. Tipo, nos primeiros Assassin's Creed, tu era um assassino. Nas últimas, tu é um mercenário.
Uhum.
Só que as últimas, elas são primeiros. Elas vêm primeiro na linhagem, né?
Uhum.
Então, tipo,
a cronologia do...
É, então, tipo, a do Egito e a da Grécia, tu é um mercenário, tu não é um assassino. É entendível o negócio, sabe?
Uhum.
Só que perde um pouco da essência de que tu consegue matar todo mundo com uma lâmina escondida.
Não.
Tu tem que meter a porrada nos caras.
Sim.
E isso já me dá uma... Tu podia até renomear a franquia nesses últimos jogos. Tipo, sei lá, tu pode fazer o... Vamos falar que tu vai fazer o Credo dos Assassinos, não Assassin's Creed, tá ligado? Que é, na verdade, uma história que conta antes dos Assassin's Creed. Cara, perfect, tá ligado?
Sim.
Tu não precisa lançar nem com o mesmo nome, sabe? É que nem o Battlefield. O que, que vai acontecer agora com o Battlefield depois que eles já lançaram em todos os períodos? Eles já lançaram a Primeira Guerra, já lançaram a Segunda Guerra, já lançaram Guerra no Futuro. O que, que eles vão fazer agora num Battlefield 6, caso saia? Não tem, cara. Eles vão repetir guerras de novo, tá ligado? Então por que não faz uma nova franquia um pouco mais hardcore ou faz uma um pouco mais arcade,
sim,
saca? Eles querem sempre tentar extrair o máximo que uma franquia pode dar.
É verdade.
Quando uma franquia que tem uma determinada temporalidade, digamos assim, tu não consegue extrair muito, sabe? Quando é, por exemplo, um Dragon Age, Elder Scrolls, tu tem liberdade pra acabar criando mais conteúdo, mas é que nem o Assassin's Creed, daqui a pouco vai acabar o período histórico,
né? Não
tá ligado?
Onde,
não vai
onde,
meter onde...
Agora.
Vai ter mais onde colocar. Então, esse lance de acabar a criatividade, eu acho que tá muito ligado a isso, insistência nas mesmas franquias, sabe? Por exemplo, agora o GTA V já vai fazer 4 anos que saiu. Ele lançou em 2015. Ou foi 2015. Foi 2015 ou 2013?
GTA V saiu em 2013.
Então faz muito tempo já que lançou, tá ligado?
É,
se os caras fossem refazer agora o GTA pra uma nova experiência, blá blá blá, mano, vai ser de novo a mesma coisa. A gente já conhece a história do GTA. É um cara, tem uma gostosa, tem um cara louco e todo mundo vai se matar no final. É isso, cara. GTA é isso aí.
Mas
isso
GTA,
vai roubar.
GTA, ele sempre foi a mesma coisa, porém com gráficos melhores.
Sim, mas tu não... É, tipo,
isso,
é esse...
Cara,
é
o... isso... Em GTA isso não me incomoda.
Mas esse é o meu ponto, sabe? Tipo, eu acho que os caras estão insistindo muito no GTA e estão deixando de fazer outras franquias com, sabe? Com um pouco de... Sei lá, cara. É que nem o Red Dead. Mente, eles deram uma continuação naquela franquia. O LA Noir.
É sensacional,
eles,
cara.
Eles não deram ainda a continuação na franquia, entendeu? E, tipo, são histórias que os caras podem insistir,
sabe? É, a Rockstar podia... lançar uma IP nova, né? Lançar ali um joguito novo pra gente e tal.
É que a Rockstar, ela tá muito agarrada ainda no GTA.
Que é a fonte de grana dela.
É, exatamente. E daí...
Mas esses estúdios grandes, cara, eles poderiam ter uma... Que nem a Microsoft tem, né? A Microsoft tem o estúdio Microsoft dela e tem o Lab Microsoft, que é só pra fazer isso, tá ligado? Eles têm uma verba lá bem menor do que, do que o estúdio Microsoft. Só que, puta, cara, às vezes saem jogos sensacionais, sabe?
Sim.
E as empresas poderiam fazer isso, sabe? Destinar um pouco de verba pra fazer jogo indie, pra experimentar alguma coisa nova, sim, diferente, assim.
Mas o que acontece é isso aí, né, cara? Tipo, as empresas independentes, elas não necessariamente ao pé da letra se aproveitam disso, mas elas têm ideias muito mais originais, porque elas não estão agarradas a nenhuma franquia de sucesso e de renome que as pessoas estão esperando continuação. E elas lançam coisas totalmente novas, que são de fato novidades, sabe? Que desde o começo serão novidades.
E Marcelo, qual que foi, tu te lembra desses últimos tempos, a maior decepção de jogo AAA que tu comprou?
Shadow of the Tomb Raider.
Shadow of the Tomb Raider?
Shadow of the Tomb Raider foi o pior game que eu já comprei em 2018 ou 2019.
2018.
Foi o pior, cara. Foi, assim, ó, uma decepção enorme, cara.
Sério mesmo? Por quê?
Sério. Porque, assim, ó, eu joguei o Tomb Raider 2013, uh-huh, que é a repaginação do game, né?
O Rise.
Fantástico, cara. Fantástico.
Melhor adaptação do
melhor,
jogo
assim,
pra...
Foi a melhor repaginação de um game que poderia ter sido feito, foi Tomb Raider 2013. Aí veio o Rise of the Tomb Raider, que foi em 2015 ou 2016, não me lembro agora. Fantástico. Foi melhor ainda que o 2013. Tu pensou assim, ó, tipo, porra, não tem como superar esse game porque ele tá muito bom, cara. Eles finalmente deram a Lara Croft um sentido de exploradora e como o cara vai se fuder explorando tumbas, uhum, antigas. Fizeram melhor ainda o lance e ainda adicionaram mecânicas e tudo mais, o que eu achei meio que um erro. Porque o Rise of the Tomb Raider veio antes do Tomb Raider, na cronologia.
O Rise eu acho que fizeram uma focada maior na história.
Sim, né? Mas a questão de mecânicas é meio que um tiro no pé, às vezes, o cara colocar, porque o Rise of the Tomb Raider, pelo menos na minha concepção, e eu não sei se é de fato, ele vem antes do Tomb Raider 2013 e ele adicionou mecânicas que no Tomb Raider não teria. Então, tipo, é meio estranho, porque no Tomb Raider 2, digamos, ela pode fazer tal coisa e no 1 ela não pode fazer.
Sim.
E o Shadow do Tomb Raider, cara, ele tinha uma ideia muito legal, ele tinha mecânicas um pouco mais avançadas, mas ele foi lançado totalmente cagado por causa desse negócio aí de ray tracing, blá blá blá, ai, deixa eu extrair o melhor da sua placa de vídeo. Cara, os primeiros minutos do game são a 20 FPS, cara.
Tá, mas aí a gente cai no problema de lançar o troço com uma tecnologia que não tá madura ainda pra ser
exatamente
jogada.
Então eles queriam
aproveitar. Mas pode desativar o ray tracing, né?
Mas eu não tenho ray tracing, cara. O ray tracing só é em 2080. É só nas RTX.
Sim, mas tu pode desabilitar no teu
Mas
jogo.
Ele não pode ser habilitado quando tu tá com uma GTX. Só quando tu tá com uma então, RTX.
Cara, eu testei o Shadow of the Tomb Raider no meu PC, eu não tenho ray tracing e, cara, rodou normal.
Sim, mas é isso que eu tô falando. Ele foi feito pra ser... Ray tracing. É que nem o Battlefield 5, cara, saca?
Ah, mas eu não entendi o teu ponto.
Tipo, eles tentaram extrair o melhor de uma nova tecnologia, saca? E botaram um monte de coisas que seriam muito melhor lidos numa ray trace. Por exemplo, partículas, ou aquele NVIDIA Hairworks, saca? Que deixa extremamente pesado os negócios, saca? O balangar da roupa e tal. E os primeiros minutos, quando, na verdade, todos os locais que tem cidade grande e muitas pessoas... vai estar totalmente travado o game. Outra coisa que me deixou extremamente puto é que o game é muito bugado. Muito bugado no sentido assim, tipo, tu tá escalando um negócio e tu tem que pular pro lado. Só que pra ir pro lado que tu tem que pular e tu tá lá no meio da escala, na escalação, tu tem que andar mais um pedacinho. Só que ao invés de andar esse pedacinho, ela já fica preparada pra pular no meio do negócio, cara. E isso me deixava muito irritado porque tu não tinha como visível ali, tá ligado?
Sim.
Mano, eu paguei R$170 no game.
Saiu, cara.
Saca? E sabe quantas horas tem... Assim, só pra finalizar. Sabe quantas horas eu finalizei Shadow of the Tomb Raider? 16 horas.
É bem curto o jogo ainda.
Cara, eu fiquei muito puto. O Dino, que é um dos mods lá da live, ele fez 100% do game, 25 horas.
Puta merda.
Cara, eu fiquei muito puto. Muito puto. Cara, o Assassin's Creed, o Odyssey, que é o último, eu tô completando essa semana 80 horas de game e eu não estou na metade.
Caralho.
Sabe? Então, né? Tipo, imagina, tu pagou uma fortuna num game que tu joga durante 25 horas. Eu acho que esse lance do está faltando criatividade também tá muito relacionado aos preços, tá ligado? Tipo, a galera dos indies acaba cobrando muito mais barato nos games e as pessoas dão muito mais chance pra games que estão mais baratos também,
sim,
né, cara?
É verdade.
Tem algum indie, assim, que te surpreendeu?
Cara, eu pra mim ele entra como um indie, porque é de uma produtora minúscula, acho que é menos de 10 pessoas trabalhando, e o jogo é fantástico, é fenomenal, é Rust, cara. Rust, pra mim, assim, ele traz elementos que eu gosto muito em jogos. Um é o crafting, né, que é tu poder, sim, criar coisas, tu pode criar tua casa, criar tuas armas, tuas materiais. Traz a parte de sobrevivência, porque, sim, o jogo tu começa numa ilha, pelado, segurando uma pedra. E o jogo diz assim, ó, a ilha tá aí?
Te vira.
Te vira, tá ligado? Tem bicho tentando te matar, tem os outros players tentando te matar. Ele traz a parte do multiplayer, porque nessa ilha tem mais 200 pessoas contigo, também tentando sobreviver e se matando, né? Ela traz esses três elementos que eu gosto muito em jogo, assim, cara. Pra mim foi desses jogos de desenvolvedoras pequenas que eu joguei por mais tempo. Eu devo ter umas 200 e poucas horas do jogo, sim, sabe? E ele tem um fator que no início eu achei que ia ser meio chato, mas no final eu acabei curtindo, que é mais ou menos a cada 15 dias os servidores são reiniciados e começa tudo do zero de novo, tá ligado?
Sim.
Pra não ter o problema de tu entrar numa ilha e já tá os caras com fortificação gigante, sim, só se fuder, tá ligado?
Uma coisa que tu não mencionou e que pra mim faz do Rust o melhor game de sobrevivência é o combate. O
combate dele.
O combate é extremamente hardcore, não importa se tu tá com um rifle ou com arco e flash. O primeiro que atirar vai matar, tá ligado? Tipo, isso aí eu acho muito, muito foda no Rust. Claro que tu não vai conseguir matar um cara totalmente fortificado com arco e flash, tá ligado? Dependendo da fortificação do cara, tu não vai matar ele. Mas uma coisa que eu acho legal é justamente isso, sabe? Tipo, o elemento hardcore do Rust.
Uhum.
Não um lance assim que tipo, o cara tomou uma flechada, ele tomou...
Tirou 10 de vida.
10 de vida e ele vai ser recuperado ainda com o tempo, tá ligado? Mano, tomou uma flechada...
Se o cara acertar uma flechada na tua cabeça, morreu.
Exatamente.
Assim então, como um tiro de rifle na cabeça vai matar também.
Né? É, exatamente. Então tem todo esse lance.
A diferença é que com uma AK-47, por exemplo, dá 30 tiros no cara enquanto ele recarrega uma flecha, né?
Exatamente.
Tem mais chance
de longe. Um game que me surpreendeu, por exemplo, que é independente também e que inclusive ganhou o melhor jogo de ação, é o Dead Cells, tá ligado?
Sim.
Cara, é um negócio que já... Sabe qual é o grande lance dos jogos indies? É que eles preenchem lacunas que as grandes empresas não estão afim de fazer, cara. Por exemplo, o Dead Cells preencheu aquela lacuna de que a gente precisava de um side-scrolling, entre aspas, precisava, né? Que a gente queria um side-scrolling que fosse fast-paced, que o cara não precisava, tipo, ficar toda hora mexendo em inventário, blá blá blá, e que tu fosse só descer o cacete em todo, sim, mundo e que tu conseguisse fazer uma run totalmente diferente da primeira que tu fez caso tu morresse, né?
Que era mais ou menos os jogos que a gente tinha quando a gente era moleque, né?
Exatamente.
Tirando esse elemento das duas ser sempre diferente.
Só que tu consegue fazer builds e tudo mais e parará. E essas lacunas aí estão cada vez sendo mais preenchidas, só que as grandes empresas não querem.
Não estão afim de largar o osso dos jogos AAA.
É, exatamente. Outro jogo que eu acho que é fantástico e que ainda não preencheu a lacuna dos jogos de roguelike multiplayer online é o Wizard of Legend, que é tipo, são magos que podem fazer misturas elementais, só que com porradaria, saca? Só que, tipo, ainda precisamos de um jogo que tenha isso, só que online. E assim vai indo, sabe? Tipo, eu acho que esse é o grande lance do morte dos AAA. As empresas não querem largar o osso, que nem tu falou.
Mas uma hora vai acabar acontecendo, cara. Elas, é a hora que elas começaram a tomar preju, né? A hora que ela vê, cara, tem empresinha aí de 3, 4 funcionários faturando, ligado, bilhões de reais, bilhões de dólares pra fazendo o jogo, pra entender o que o público tá procurando e montar um jogo, né?
É, geralmente o que acontece é o seguinte, quando...
Só que o problema também disso é a inundação de jogos, né? A gente teve a época que o The Walking Dead estava muito em moda, né? E começou a sair só jogo de zumbi.
Ou jogo de sobrevivência com zumbis.
Todos os jogos, cara. Até o Call of Duty fez mod com zumbi, tá ligado? Puta, chega uma hora que, cara, encheu o saco.
Sim.
Tá ligado? E a própria indústria acaba saturando isso, né? Que nem agora a gente passou pela época do Battle Royale.
Sim.
Todo fucking jogo tinha a porra do modo
e
Battle Royale.
E vai ter ainda. O BF5 ainda já anunciou o que é. colocar um Battle Royale, o Call of Duty teve recentemente.
O que parece é que eles não querem preencher as lacunas que estão faltando, mas sim eles querem estar onde o lucro está, onde o dinheiro está.
Eles querem estar na moda, essa é a verdade. E só para fazer esse adendo, um jogo que ainda não lançou e que é de zumbi é aquele Days Gone. É um game que vai ser exclusivo de PS4, alguma coisa assim, que ele vai ser single player. Ele é tipo um State of Decay, só que com uma mecânica um pouco Uncharted, tá ligado? Então vai ser tipo hordas enormes. Só que, cara, sinceramente,
já foi, né? Já passou.
Eu não aguento mais jogo de zumbi,
tá
ligado?
Eu também não, cara. Pra mim saturou completamente.
Cara, eu quero coisas novas, tá ligado? Mas também não precisa lançar um Andrômeda. Pode ser um negócio novo,
mas... Eu não cheguei a falar aqui da minha decepção, mas a minha decepção foi com o Mass Effect Andrômeda, cara. De verdade. Cara, puta, eu... pra mim é muito triste, cara, porque é um universo tão bonito, tão rico, tá ligado? É assim, eles cagaram pra tudo, sabe? Tipo, foda-se isso aí, vamos fazer um jogo aqui e eras isso. É triste. É triste. Então é isso, né, Marcelo? Acho que fica aí de dica pra indústria, né? Como influência.
Vamos fazer assim,
vamos
dar os nossos votos de influencer, digital influencer. Tem algum gênero? Vamos falar de gênero, não de franquias que poderão ser continuadas, porque isso a gente já falou em outro cast, né? Tem algum gênero que tu acha que eles poderiam explorar mais?
Cara, jogo de sobrevivência, de verdade, assim. Tem poucos jogos de sobrevivência de verdade, assim, sabe? Onde ele te diz assim, cara, essa é a tua vida, se tu morrer, teu jogo acaba aqui.
Sim.
Que esse é um elemento que eu acho muito triste no jogo. Tem um jogo que eu jogo que ele é bem indiezão, assim, mas ele consegue resgatar isso, e que é o...
The Long Dark.
Cara, tu coloca um fone de ouvido. O jogo é mais ou menos assim: o teu avião caiu em algum lugar no mapa do Canadá, tá, só tem neve e tem algumas casas abandonadas, algumas coisas, e tu começa com uma caixa de fósforo, com a tua roupa do corpo, com um sinalizador, e cara, te vira aí, tenta sobreviver. E o legal do jogo é que ele não tem no modo sobrevivência, ele não tem um início, meio e fim. Ele só, é só aquilo, tá ligado?
Sim.
Só sobrevive aí. Uma hora tu vai morrer,
sim,
tá ligado?
Tu vê quantos dias tu dura.
Tu vê quantos
dias. Inclusive,
quantos
o modo história teve recentemente lançado 2 episódios, viu?
É, eles lançaram agora, eles estão montando o modo história, né? E é muito legal, cara, a imersão que aquele jogo dá. Porque os únicos barulhos que tu escutam no jogo são os lobos uivando, as tuas botas na neve, e o barulho do vento e a tua respiração. É só isso.
Isso é muito massa.
Cara, te dá uma imersão assim de tu se sentir sozinho naquele...
Sim, de solidão, né?
De solidão, assim, cara. E eu nunca tinha tido esse sentimento num jogo antes, cara. E pra mim é um nicho que...
É meio tenso de jogar ele.
É, totalmente não. Tu joga super tenso. Porque qualquer coisa te mata ali.
Sim.
Se tu cair de uma pedra, tu morre. Se um lobo te atacar, tu vai morrer. Se tu ficar muito tempo no frio, tu vai morrer. Se tu ficar muito tempo sem beber água, tu vai morrer. Se tu ficar muito tempo sem comer, tu vai morrer.
Então eu vou te dar uma sugestão de jogo, que é um The Long Dark na floresta, que é o Green Hell.
Não, The Forest?
Não, Green Hell.
Nunca joguei.
Tu precisa, ele é independente também, ele tá em desenvolvimento e eles vão fazer multiplayer no ano de 2019. É assim, é sobreviver, tu tem todos os tipos de vida selvagem pra tu caçar ou pra tu
morrer. Pô, legal,
morrer.
Vou dar uma olhada. Já saiu, já?
Eles estão desenvolvendo, eu já joguei ele em live e inclusive teve uma atualização recente que colocou animais aquáticos. Uhum. Então agora tem crocodilo, essas coisas no meio, sabe, dos pântanos e blá. Cara, muito foda mesmo. Tipo, realmente sentir a imersão do Long Dark, só que na floresta.
É legal porque a maioria dos jogos tu tá sempre com uma arma na mão, né?
Sim.
E tu tá ali segurando uma caixinha de fósforo, te dá um... Cara, tudo quer te matar. Tu tá totalmente indefeso, ele não tem o que tu fazer.
Sim,
tá,
mas é bem isso.
Essa sensação assim de impotência é muito legal.
E ele mistura um pouco, entre aspas, um pouco do elemento do The Forge. Não no sentido de que tu vai ter aquelas coisas malucas lá. E sim que tu também tá sendo... Tu também tá sendo inserido numa área onde tem nativos, entendeu? Uhum. E esses nativos, eles não são nada hospitaleiros com brancos, né? Uhum. Que um homem branco chegou ali pra acabar com tudo.
E tu quer falar algum jogo?
Eu acho que um gênero que eles poderiam explorar mais e que não é tão explorado, são dois, na verdade, cara. Um deles é... beat'em up, que, cara, faz muito tempo que não tem um jogo beat'em up cooperativo. Lembra da época do Streets of Rage?
Teve um monte, né?
Cara, era só isso naquela época, na nossa época. O beat'em up, então, com, tipo, Streets of Rage, Golden Axe, blá blá blá. Falta. Tá faltando, cara.
E,
tá
e
faltando.
No estilo de Rei Arthur, o Knights of the Round, né?
É, o Knights of the Round, sim. Com
aquele estilo seria...
Cara, aquilo lá seria fantástico. E outro, cara, que eu acho que tá faltando... que faz muito tempo que a gente não vê, é batalha com carros. Lembra? Twisted Metal, Vigilante 8...
Lembro, mas acho que esses jogos ficaram datados já, né?
Mas, cara, é isso que eu tô falando.
Eu tipo, não sei se eu gostaria de jogar hoje um Twisted
Metal. Ah, eu acho que eu gostaria. O último que saiu é um que tem uma pegada meio Mad Max, que tu...
Tu vai construindo aquele que vai construindo os carros, né?
É, exatamente. Eu me esqueci o nome do game mesmo. Agora pra falar agora, mas se você souber, comenta aí. E é que lá é uma revitalização desse lance de batalha com carro, sabe? Eu acho que falta bastante isso, ainda mais com o grande sucesso do Rocket League. Que,
sim.
Que trouxe aí os carros à
carro
tona.
Não precisa de só corrida, né?
É, exatamente. Então fica é aí isso, a né? dica aí pra grandes empresas. Parem de fazer Battlefields e The Sims e...
É, comecem a pensar em fora da caixa, né?
Exatamente.
E vocês aí, galera? Que jogos vocês gostariam de ver aí mais nos...
Jogos
gênero,
não.
Gênero de jogo vocês gostariam de ver mais aí? Deixem nos comentários pra gente.
Falou.
Aquele abraço.
Este podcast é um oferecimento dos apoiadores lá do Apoia-se. www.apoia.se/MarceloWIK. E também ao Roda Roda Jequitinho.
O 5 foi 2012, então já vai fazer 7 anos que saiu ele. E cara, tem certeza que é 2012?
Tem. Olha no teu celular, hein?
Não. Faz de conta que é. Tá. É muito tempo.
Vamos fazer assim, ó. GTA V saiu em 2013. GTA V saiu em 2014. GTA V saiu em 2015. Deu, acabou.
É. Então faz muito